tempo de informação, vamos para já ouvir os títulos com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. Centro de Inovação Tecnológica de Tomar procura espaço para alargar a sua atividade. Câmara do Sardual inicia em dezembro o processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Município de Alcanena promove, a partir de hoje, pelo quarto ano consecutivo, o Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Expressa.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvaiazere. Célia Marques, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS esta sexta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Lenas. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, vento moderado a forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas até aos 85 km/h. Ainda condições favoráveis à formação de geada em alguns locais das regiões do interior, norte e centro. Quanto a máximas, 11 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 17 para o Porto e Leiria, 18 para Castelo Branco, Tomar, Lisboa e Évora, 19 para Santarém e 20 para Faro.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar e a Câmara Nabantina estão a trabalhar desde algumas semanas no sentido de encontrar um espaço municipal que possa servir de instalação complementar para acompanhar o crescimento da empresa. Estão, assim, em causa e, para breve, mais postos de trabalho a juntar aos mais de 200 criados em cerca de 2 anos de atividade. Por aquilo que a redação da ERTS apurou, a capacidade das estruturas situadas no Instituto Politécnico e ainda no edifício situado na conhecida Estrada da Serra está quase no limite, pelo que a Softinsa solicitou a colaboração do município para que se possa continuar a responder à crescente procura de que tem sido alvo. Estima-se que seja encontrada uma solução dentro do primeiro semestre de 2016, sendo que nesta altura estão em equação espaços que podem ser cedidos no convento de São Francisco, na Levada ou até mesmo na Casa dos Cubos, entre outras soluções em avaliação. Confirma-se desta forma o sucesso e também o impacto que o CENIT está a registar desde que abriu portas em Tomar.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Pedro Marques, vereador dos Independentes por Tomar, acusou o executivo do Partido Socialista de andar a esconder as despesas relativas a Luís Ferreira, chefe do gabinete da Presidente Anabela Freitas. O eleito dos Independentes por Tomar referiu na recente reunião de Câmara o assunto, voltando à carga, recuando aos tempos em que era responsável máximo da autarquia, para garantir que, nessa altura, todos os dados relativos a despesas eram apresentados à Assembleia Municipal.
Eu não percebo, com toda a franqueza, porque se anda a esconder as despesas que o chefe de gabinete fez ao longo desde que iniciou o mandato. Se não, não é nada grave, se é tudo normal, se é tudo coisa, que se apareçam. Eu já o disse, Sr. Presidente, eu estou perfeitamente à vontade. Porque quando estive há uns anos no lugar que a senhora ocupa, todos os meses, eu e os meus vereadores mandávamos para a Assembleia Municipal as despesas que tínhamos, com ajudas de custo, com almoços, com jantares, fosse o que fosse. Raramente almoçávamos e jantávamos à custa do município, mas era o que ia. Era uma questão de princípio. Que é uma questão de transparência. E era uma transparência que aprovaram, mas que, efetivamente, infelizmente, não seguem.
Todas as despesas feitas pelo Gabinete de Apoio à Presidência e Variação vão à Assembleia, para conhecimento à Assembleia. Foi pedido um parecer no sentido se poderíamos ou não fornecer esses elementos. Sim, senhora, o parecer é positivo, podemos fornecer esses elementos. Podem ser tornados públicos, pessoais, porque aquilo que vai à Assembleia Municipal vão as despesas todas que o gabinete faz. Por exemplo, recordo-vos que muitas das... Olha, por exemplo, todos os editais para as Assembleias Municipais saem do gabinete da Presidência. E, portanto, presumo que não seja isso que querem. E aquilo que querem é personalizado. E, portanto, será fornecido personalizado esses dados.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, que tem sede em Tomar, deverá, até final do corrente ano, ser reconhecida pela Segurança Social como IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social. Como disse a Aertes Ruto Galvão, a Presidenta da Direção, este tem sido um processo algo complicado, numa fase em que são também escassos os meios financeiros da Associação, que vive, em grande medida, das cotas dos seus associados.
Tem sido um processo complicado, porque apesar de nós termos começado isso no ano anterior, a verdade é que apanhámos a mudança da legislação, o que fez com que nós tivéssemos que, apesar de já termos nos constituído estatutariamente, tivemos que proceder à alteração de estatutos e mais a um registro de conservatória. Mas, de qualquer das formas, penso que até o final do ano vamos ver esse nosso grande objetivo concretizado. Portanto, todos os papéis já foram entregues, já estamos a cumprir, ou seja, já cumprimos todos os requisitos que nos foram pedidos na última entrevista com a Segurança Social, e penso que agora depende do reconhecimento apenas de que já não nos falta mesmo nada. Em termos de apoio, neste momento a Associação sobrevive apenas com as cotas dos seus associados e estamos sempre a investir na campanha de sócios. Neste momento temos cerca de uma centena de sócios e temos tido alguns apoios de mecenas, pronto. É essa a verba. De qualquer das formas, estando a Associação numa fase de acreditação ou de reconhecimento de candidatura a IPSS, também nos temos controlado um bocadinho no tipo de obras que vamos fazendo, com vista a um objetivo maior, que é depois um possível acordo com a Segurança Social e a conseguir os fins para que nos destinámos inicialmente, que era ter uma área de via a funcionar para os nossos doentes e futuramente, depois, quem sabe, uma residência autónoma.
A Presidente da Associação de Saúde Mental do Médio Tejo reconhece que um dos grandes problemas que a Associação enfrenta de momento prende-se com o seu reconhecimento por parte da comunidade e, em particular, pelas autarquias que compõem a região do Médio Tejo.
A verdade é que a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo, e por isso é que nós lhe atribuímos este nome, nasce para dar apoio à área da psiquiatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo. E a área da psiquiatria, as pessoas não entendem, mas são 266 mil habitantes. Portanto, vai dos Evendos, que é muito longe, não é? Para lá de Mação, até Alcanê, Naminde, Torres Novas, portanto, envolvem imensos concelhos. Também é difícil, às vezes, que as autoridades, as comunidades locais percebam isto, não é? Porque nós estamos, apesar de estarmos sediados em Tomar, a verdade é que era bom que as outras autarquias percebessem que os beneficiários desta associação poderão ser todos os doentes das suas autarquias, não é verdade? Porque a outra associação mais próxima que existe é a FARPA e é só em Santarém. Portanto, para a área do Médio Tejo, a Associação de Saúde Mental do Médio Tejo será uma futura resposta social. Gostaríamos de motivar as outras câmaras e estamos sempre a divulgar todas as nossas ações perante as outras câmaras, mas também tem sido um bocadinho difícil de divulgar este nosso trabalho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já uma certeza, o município de Sardual vai iniciar finalmente, no próximo mês de dezembro, a segunda fase do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, o PDM. Como disse na Hertz, o Presidente da Autarquia Sardualense, Miguel Borges, em primeira mão, estão previstas várias ações que visam recolher um conjunto de contributos que irão integrar o documento que vai ser projetado a pensar no horizonte temporal de 2031.
Que no próximo mês de dezembro vamos fazer a apresentação, a primeira reunião pública, se chamemos-lhe assim, do processo de revisão do PDM. Desta segunda fase, porque o processo de revisão do PDM na Câmara de Sardual também já tem alguns anos, mas esta segunda fase, onde foi contratada uma nova empresa, que está a trabalhar connosco há meia dúzia de meses, fez um levantamento já, um primeiro diagnóstico, e agora estamos em condições de fazer esta apresentação com uma calendarização e também começarmos a fazer reuniões em janeiro, reuniões sectoriais por áreas, para que possamos também receber contributos contributos da área social, da área do desporto, da área da cultura, do desenvolvimento económico, reunir com os diferentes parceiros para que possam dar os seus contributos para a construção deste novo PDM, como disse, um instrumento fundamental no desenvolvimento do nosso concelho. E aquilo que nós vamos fazer é, na verdade, perceber aquilo que é importante para o nosso concelho, e estamos a fazer o trabalho com projeção até 2031, percebermos que não só aquilo que é importante para agora, para 2015, 2016, mas o que é importante fazermos esta projeção até 2031. E aí é que nós queremos também o contributo de todos os parceiros, perceberem o que é que querem do Sardual, o que é que esperam de nós, para podermos adequar tudo isto ao rigor dos decretos e da legislação nacional, em reserva ecológica nacional, reserva agrícola, zonas de proteção, tudo isto mais, e adequar isto àquilo que são os interesses do desenvolvimento económico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento cultural do nosso concelho.
Miguel Borges reconheceu, entretanto, que este tem sido um processo burocrático e, por isso, muito demorado, o que contribuiu para arrastar este processo de revisão do PDM do concelho.
Tem sido um processo bastante atribulado, com muitos anos. Este processo de renovação de um novo PDM, mas também deixe-me que lhe diga que este problema não é só de Sardual. E tem uma razão, porque é um processo que inclui um conjunto de entidades e depois essas entidades vão mudando. Bom, tem sido muito, muito complicado. Acredito que é desta que vamos conseguir, até porque a própria legislação também foi criando mecanismos para aliviar aquilo que era as exigências em termos de presença, chamemos-lhe assim, de um conjunto de entidades para, por exemplo, acho que um dos problemas da visão dos PDM era as comissões de acompanhamento, que tinha que formar, e tinha que formar com aquele número de elementos e que tinham que estar todos presentes. Agora pode haver comissões de acompanhamento setoriais. A lei não permitia, agora já permite. Faz com que haja aqui uma agilização e que depois uma comissão de acompanhamento, vamos ver, por exemplo, vou dar um exemplo, o GESPAR, num determinado PDM, a comissão do acompanhamento tinha o IGESPAR. Entretanto, saída do IGESPAR, Direção-Geral do Património, pronto, essa tem que se constituir nova comissão de acompanhamento. As burocracias, além da vontade dos homens que estão no terreno, é verdade que as burocracias que são feitas pelas vontades dos homens também não ajudou a que o processo de revisão do PDM fosse feito há mais tempo. Mas é verdade, nós sabemos que é um instrumento fundamental para a gestão do nosso território. É um instrumento também, eventualmente, para corrigir alguns erros que o PDM atual tem, mas é um instrumento fundamental e que contamos que nos próximos... queremos que ainda neste mandato possamos chegar ao fim com o processo de revisão do PDM.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O município de Alcanena promove pelo quarto ano consecutivo o Festival Gastronómico de Cachola e da Morcela, festival que decorre desde esta quinta-feira e que se prolonga até ao próximo domingo nos 13 restaurantes aderentes que participam no desafio de recuperar, mas também divulgar alguns dos sabores mais peculiares da região associados à cozinha tradicional e popular e em que são responsáveis pela composição de uma ementa em que são valorizados os produtos regionais e a gastronomia tradicional, como refere a Presidente da Autarquia, Fernanda Aceiceira.
Sendo esta a quarta edição, quando há quatro anos nos interrogámos sobre um festival que envolvesse e promovesse a nossa gastronomia e promovesse também a nossa economia local ligada à restauração, pensámos nestes dois produtos. É inovador, penso que não existe noutro concelho, ao nível do nosso país, e as iniciativas devem ter efetivamente este registro. É algo que nos diferencie e não repetirmos iniciativas que estejam menos contextualizadas no nosso território. Por isso temos aqui quer a cachola, quer a morcela, são dois produtos, dois pratos que têm a sua identidade aqui no nosso concelho, Envolvemos os restaurantes aderentes, por darmos este misto, de, por um lado, promovermos a gastronomia, por outro, também quisemos nós, a autarquia, contribuir para uma dinâmica da economia local, neste caso ligada aos restaurantes. E temos 13 restaurantes aderentes, o que é significativo no nosso concelho. Portanto, desde o Caneiros ao Caracol, ao Central, o Miranda, o Cantinho do Tonho, o Facho, os Olhos d'Água, o Mal Cozinhado, o Nosso Cantinho, o Patanisca Dourada, a Pizzaria Vieira, o Retiro dos Pacatos, o Simões. Ora, são realmente, sendo um concelho pequeno, também isto, como também esta representatividade e esta participação mostra que também ao nível da restauração o Concelho de Alcanena está presente e tem a sua dinâmica muito própria.
Esta é, pois, uma gastronomia moldada pela carne de porco, pelos enchidos, mas também pelo bacalhau salgado e pela horta de onde provinham os produtos alimentares que caracterizam a dieta mediterrânica, com os vegetais, a couve, o feijão e a batata, mas também o azeite e as ervas de tempero, ou ainda os frutos secos, como o figo ou a amêndoa. Tudo produtos ainda hoje fáceis de encontrar e que estão na base da confecção dos produtos e iguarias presentes, como disse a Presidente de Câmara de Alcanena, neste Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela.
Ainda hoje são fáceis de encontrar. Nós temos também boas casas comerciais ligadas, portanto, talhos, que têm bons produtos, comercializam produtos de grande qualidade e são reconhecidos por isso. Portanto, é possível encontrar no nosso concelho estes produtos, quer a cachola, quer a morcela, que depois é confeccionada, neste caso a morcela mais tem várias formas de confecção, a cachola não, é uma forma muito tradicional de confeccionar, é essa tradição que queremos manter, mas no caso da morcela tem havido algumas inovações. Nós já, o ano passado, tivemos já a pizza de morcela, este ano já um restaurante que tem o lombo recheado com morcela. Há depois aqui também um conjunto de inovações associada à criatividade. Criatividade também está muito ligada, interligada com a gastronomia, que também se procura desenvolver neste festival.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Decorre neste domingo em Álvio Beira a segunda rota das adegas. Esta é uma iniciativa que tem início marcado logo para as 8h30 da manhã, numa concentração junto ao Museu Etnográfico e Museu Rural de Álvio Beira, de onde os participantes vão partir até à localidade de Manobra, deslocando-se depois para o Freixo e para Ceras. Esta é uma caminhada cheia de atrativos, mas também de algumas surpresas, que se desenrola por toda a manhã e que vai dar a conhecer velhos lagares, velhas adegas e também um solar. Os participantes percorrem o caminho por vezes a pé, outras vezes em transporte, assistindo no caminho a momentos musicais, também de teatro e encenações. Nesta segunda rota das adegas há também lugar para a apresentação de mesinhas, para degustar chás e petiscos, provar o vinho novo e o azeite. A iniciativa termina na Quinta da Ronfeira com a realização de um almoço convívio. Vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O dia 17 de novembro foi dedicado, foi o Dia Mundial do Não Fumador. O tabaco constitui a principal causa evitável de doença e de morte, repercutindo-se pesadamente em custos sociais, económicos e de saúde. Atinge todas as regiões do mundo e todos os estados sociais, apresentando uma tendência crescente, em particular entre regiões e grupos populacionais mais favorecidos. Dada a composição química do tabaco, rica em nicotina, que é uma substância psicoativa geradora de dependência, e substâncias cancerígenas, tóxicas e mutagénicas, não existe um limiar seguro de exposição para o ser humano, o que obriga à adoção de medidas preventivas e de proteção da saúde. Em 2012, mais de um quarto da população portuguesa, dos 15 aos 64 anos, era consumidora de tabaco. A grande maioria dos fumadores portugueses iniciou o consumo entre os 12 e os 20 anos de idade, uma em grande medida devido à influência dos amigos ou por curiosidade ou vontade de experimentar. Dados recentes parecem revelar um aumento do consumo de tabaco entre jovens escolarizados, tendência que importa acompanhar e tanto quanto possível, reverter nos próximos anos. Cerca de 80% dos fumadores portugueses dos 15 aos 64 anos declararam ter uma baixa motivação para parar de fumar. A cessação tabágica é frequentemente um processo difícil e sujeito a recaídas. O Atos do Médio Tejo tem um projeto, que é um projeto no âmbito dos consumos em meio escolar. Este projeto é um projeto de âmbito alargado que não permite que a atuação dos serviços de saúde, não apenas na prevenção do consumo na prevenção e na forma de evitar o consumo de tabaco, mas também de alguns ou de algumas outras substâncias. Ao longo da escolaridade é fundamental que os alunos reconheçam os perigos do consumo do tabaco, bem como do álcool e de outras drogas, adotando uns estilos de vida saudáveis. Nós, em termos de saúde, tentamos contribuir para a prevenção ou para o adiamento do início dos consumos de substâncias psicoativas por parte dos jovens, promover fatores de proteção e inibição de fatores de risco no âmbito da prevenção primária das toxicodependências. Esta prevenção primária, portanto, é atuando antes de a pessoa realmente já ter começado a consumir, já, a fumar, e, portanto, antes de que se instale a doença, e promover estilos de vida saudáveis com perspectiva global na saúde. Através da sensibilização e informação de jovens, sobretudo dos estudantes, em questões relacionadas com os consumos de substâncias psicoativas, contribuindo para o apoio e aconselhamento dos jovens sempre que solicitado em questões relacionadas com substâncias psicoativas, neste caso mais o tabaco, mas também o álcool e outro tipo de substâncias. Promover atividades lúdicas e desportivas com recurso saudável de socialização. O tabaco provoca, efetivamente, doença pulmonar, sobretudo o cancro do pulmão, mas, no entanto, também pode, e também sabemos que promove os tumores malignos no tubo digestivo, noutros órgãos, e, portanto, não é só no pulmão que efetivamente, o tabaco provoca doença. Não fume, por favor. Respeite os locais em que se pode fumar, porque há legislação em Portugal que estabeleceu normas para a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco. Fumar é um ato pessoal, de deliberação pessoal, de tomada de posição pessoal e, portanto, não o devemos nem podemos impor aos outros. Por favor, não fume.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. Regressamos aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. A continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.